E assim como terminou a última semana, esta começa com novas e boas altas para a soja fechou, ou vai caminhando para terminar os seus negócios dessa segunda-feira, 13 de janeiro, com mais de 2% de alta na Bolsa de Chicago. O mercado olhou para ainda os números do USDA que foram divulgados na sexta-feira, está de olho no clima aqui na América do Sul. Perguntas para fazermos para Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já conosco, nos fazendo companhia na tarde de hoje. Vlamir, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco aqui mais uma vez.
Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Prazer é nosso. Vamos lá. Começando uma semana animada, né? O cavalinho enseado voltando aí para o produtor.
Pois é, Vlamir, o que que motivou essa continuidade das altas em Chicago para depois a gente entender como é que o cavalinho chegou aqui para o produtor brasileiro? O mercado continua só refletindo os números do USDA ou tem mais fatores como a questão climática, por exemplo, aqui na América do Sul, ajudando a dar combustível para esses preços por lá, Vlamir?
Olha, questão climática em si, ela continua sendo um fator importante, né? Mas isso já foi levado em consideração no próprio relatório do USDA na sexta-feira. Mas hoje nós tivemos notícias boas da China, né? China voltando ao mercado, comprou quase 200 mil toneladas de soja americana e também é confirmação do próprio governo chinês das importações de 2024, que foram um recorde histórico, né? Que superaram 105 milhões de toneladas. Então, o mercado se animou com demanda, no caso, a volta da China, demanda é importante. E o fator safra ainda é uma incógnita, né? Porque ainda tem risco de perder mais, né? Em função do clima, mas em grande parte ele já está absorvido. Então, o mercado já mudou de degrau, nós subimos aí pelo menos um bom degrau na escala das cotações em Chicago. E mais um dia positivo, né? Porque aparentemente o dólar no Brasil estava mais ameno, né? Não seguiu a escalada autista. E isso também serve de apelo positivo lá para Chicago. Ou seja, os dias, os fatores que nós tivemos hoje, eles foram todos positivos, né? Teve fator de demanda, China no mercado, China confirmando o recorde, fator financeiro, que é o dólar, no Brasil mais calmo também ajudando. E a questão do clima, as chuvas que tivemos aí no Paraná e partes da região sul e pontos do Mato Grosso Sul também, ainda não foram suficientes para melhorar as condições, e elas foram mais pontuais, elas serviram apenas para limitar perdas maiores nessas regiões que teve as chuvas. Então ainda continua com um clima desfavorável nessa região, que compreende aí hoje, vamos dizer assim, uma fatia grande dos três dos estados, mas a área afetada pelo esse clima desfavorável, ela está aí mais de 2 a 3 milhões de hectares que estão comprometidos. Isso numa área regional, se a gente pensar, de 15 milhões de hectares que são plantados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, no conjunto todo. Então nós temos aí uma fatia importante aí de mais de talvez 20% da área dessa região importante do país, que está bastante prejudicada.
Vlamir, como é que está a situação da Argentina? O senhor se preocupa com a situação, dos produtores por lá também? Tem uma preocupação em relação ao calor e à falta de chuvas? Isso também está no radar?
Provavelmente vai ganhar forças aí nas próximas semanas se o clima realmente continuar nessa maneira que veio até agora, porque a safra da Argentina efetivamente está fechando o plantio nessa semana. Ainda faltavam alguns pontos, alguns produtores estão replantando algumas áreas mais prejudicadas, mas a safra da Argentina está no começo. Aí, vamos dizer assim, mais de 70% da safra da Argentina ela tem aproximadamente um mês e meio de plantio. É uma soja nova, se vier chuvas ainda tem condição dela recuperar, dela crescer, ela se formar melhor. Então a safra da Argentina é bem diferente do que está acontecendo aqui do sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, que as lavouras já estão consolidadas. Aí a chuva não vindo agora, as lavouras vão morrer. E os grãos vão ficar muito pequenos e alguns nem vão conseguir se formar. Então, as perdas nessas áreas são bem grandes. Na Argentina, ainda está no início, está no crescimento vegetativo e uma outra lavoura ainda na fase de começo de florescimento. Então, tem muita coisa para acontecer por lá. Então, a Argentina tem problema? Tem. Mas ainda é cedo para computar aí que ela vai ter grandes perdas, né?
Vladimir, hoje nós vimos também subir forte o farelo de soja na Bolsa de Chicago. É parte dessa especulação, dessa preocupação com a Argentina, ou teve algum outro fator que também puxou os preços do farelo nessa segunda-feira?
A Argentina é importante, né? Porque normalmente é o grande exportador mundial, né? Nós temos superado eles aí em
Verdade.
função das perdas que eles tiveram de safra, mas hoje a parte do farelo, a demanda de farelo está bastante atrelada à forte alta do trigo, né? Então farelo e trigo andam em paralelo, né? Porque um substitui o outro, né? Com menos trigo ofertado para o setor de ração e trigo mais valorizado, ele puxa a demanda maior de farelo. Então, vamos dizer assim, hoje o farelo, ele, eu acho que pegou um pouquinho de carona mais no próprio trigo, né? A Argentina anda sempre em paralelo, sim, porque tradicionalmente deve ser o maior exportador agora em 2025, mas hoje o pico do farelo ajudou aliás, o trigo acabou ajudando o farelo nesse pregão de hoje, né?
E o senhor citou também essa questão do fator demanda. O JUSDA anunciou uma venda ali para a China, 198 mil toneladas de soja, 24 e 25. E os números dos embarques norte-americanos também se mostram bastante robustos, né, Vlamir? Eles estão bem acima do registrado no mesmo período do ano passado. Existe nesse momento ainda uma demanda forte pelos grãos norte-americanos, tanto soja quanto milho. Isso também vem sendo combustível para as cotações em Chicago?
Ele ajuda, né? Mas já se esperava, né? Porque a China nas últimas semanas, vamos dizer assim, nos últimos meses, principalmente depois da definição do Trump aí na presidência, a China acelerou as compras e para embarques curtos, né? Então é por isso que o relatório de embarques ele vem mais polpudo aí, porque a logística chinesa está acelerando aí a retirada do grão americano, porque ela teme que venha alguma represália do governo americano, que vem alguma taxação em cima dos embarques futuros aí, e eu acho que eles estão certos, né? Então, e acaba ajudando, sim, porque o mercado olha para o número dos embarques e compara com outro ano e tudo, é fator também de decisão do investidor e dos analistas que fazem para os grandes fundos, ou seja, também esse ponto aí pode ser considerado o positivo do dia, mais um positivo, né? Positivo demanda, positivo relatório de embarques, clima, dólar calmo no Brasil, ou seja, hoje tem uma cesta de fatores positivos, né, para dar um fôlego para o mercado de Chicago. E ao contrário, aqui nós tivemos uma pressão forte de queda nos prêmios, né?
Olha, era isso aí que eu queria saber, Vlamir. Como é que ficaram os negócios aqui para o produtor brasileiro? Na sexta-feira passada, nós conversamos no programa do João e o senhor dizia dessa nova resistência para os preços, possivelmente sendo agora de 11 dólares por bushel, mas de um pouco de percentagem aí que essa alta em Chicago vai comer dos prêmios. Como é que o senhor está avaliando esse início de semana pós-relatório do USDA e pós aquela estilingada das cotações, dando sequência hoje? Os prêmios sentiram quanto aqui no Brasil, Vlamir?
Olha, hoje meus prêmios em si comeram quase metade da alta do Chicago, né? Porque hoje nós já estamos fechando o dia aí com prêmios aí no março e abril de comprador acima de 40 pontos negativos, né? Alguns já falando 45, outros apontando que amanhã, o março e abril, vai abrir comprador a menos 40, a menos 50, né? E
Eita!
o vendedor já está 20, 25 negativos, né? Os prêmios para março e abril são os piores aí desde que começou a se avaliar prêmios. Desde o começo da temporada aí, desde maio do ano passado, quando já tínhamos prêmio para esse ano. Então, os prêmios estão caindo e é possível que caia mais, né? Porque a safra efetivamente ainda não está na colheita, que é ali depois do dia 10, 15 de fevereiro, que vem o pico, que vem as entregas aí. Nesse momento, talvez, a pressão sobre os prêmios ainda vai ser bem maior, né?
Vlamir, isso inclusive fez com que nessa segunda-feira, também no Bom Dia Agronegócio, muitos relatos viessem da nossa audiência dizendo que nos preços de balcão o produtor estava sentindo uma referência menor, um indicativo menor. É reflexo dessa condição do prêmio e da espera já da chegada por essa nova oferta, combinado com o dólar? O que que pesa para formar preços aqui no Brasil agora? O que que resulta em preços menores para o nosso produtor aqui no país?
Na realidade, essas regiões que o pessoal está sentindo o prêmio, o balcão caindo, pressionado, Ele está ligado nessa questão do prêmio, que caiu muito, né? A questão de uma semana atrás o prêmio era 20 negativo, hoje nós estamos falando entre 40 e 50, né? Então é uma redução de 20 e 30 pontos no prêmio sobre Chicago, então come uma fatia importante dos ganhos. E outro fator que começa a pesar é a proximidade da safra e os fretes começam a subir, né? Então há uma pressão grande nos fretes. Então é frete que reflete no preço de balcão, é prêmio que reflete no preço do balcão, é dólar que está mais calmo. Mesmo Chicago subindo, os outros fatores não estão ajudando o produtor e é possível que prêmios e fretes vão ser mais pesados e acaba tirando um pouco do ganho lá no balcão. Só que temos que analisar do ponto de vista, se está tirando com prêmio mais negativo, com frete mais alto, isso nos próximos pregões é possível que venha ajudar as cotações em Chicago, porque o analista lá da bolsa que faz para grandes fundos, ele olha todos os parâmetros. E o parâmetro frete e prêmio negativo no Brasil, ele acaba refletindo impressão positiva no mercado de Chicago. E aí, seguindo essa lógica, é possível que nós venhamos a quebrar até os 11 dólares de resistência nos próximos pregões, se o clima continuar como está aqui no Brasil. É a grande chance de quebrar os 11 dólares lá, que é a resistência do momento, né? E o suporte que hoje está no 10 dólares pode passar a ser 10,5 nos próximos pregões. Então, existe um espaço para isso.
Bom, agora, diante disso tudo, eu imagino que os negócios também, novos negócios aqui no Brasil, tenham sido pontuais, não só pela pressão sobre os preços, mas por conta dessa incerteza causada pelo clima, Vlamir.
Negócios é muito pouco, né? O que está tendo é alguma coisa de negócio nos portos, né? Porque hoje mercado de porto evoluiu, né? Chegou a pagar 148, 149 no julho, está muito próximo do melhor momento já da safra no porto. Então, negócios nos portos têm ocorrido, mas no interno o pessoal ainda está muito calmo, muito lento, né? Provavelmente esses negócios que estão ocorrendo nos portos são de cerealistas, comerciantes do interior que tem transporte próprio, tem transportadora, que para ele o impacto efetivo do frete ele é menor do que aquele que compra frete, né? Então, ele vendo essa posição, ele consegue trazer um número de troca aí para o produtor aí na soja que vai colher em cima de insumos de milho, safrinha. E por isso que sai negócio no porto e às vezes não aparece lá no interior, porque lá no interior os movimentos que têm ocorrido nesses últimos dias são mais em cima de corrida de troca, de barter em si, trocas de insumos agora da safrinha do milho que vai ser plantada, do que efetivamente negócios diretos da soja. Por isso que o balcão nominal não muda muito e alguns até caiu por causa dessa condição de frete, mas as negociações fluem no porto em cima de insumos que são girados lá no interior. Nesse momento, essa semana está começando assim.
E a gente está falando de que indicativos de preços, Lamir, tanto para balcão nas principais regiões que o senhor acompanha, quanto nos portos. Como é que nós começamos a semana com esses indicativos?
Olha, o mercado gaúcho, por exemplo, balcão começou o dia aí e está fechando aí quase sem grandes novidades. É possível que amanhã até pague um real a mais. Mas é ali nas Missões, é 126, que é o nível mais baixo do Rio Grande do Sul, e vai perto de 130, lá no, perto das regiões perto do Porto Rio Grande. Se a gente pegar o restante sul e sudeste, a semana passada o balcão estava em 117, 118 de mínima, né, entre sul e sudeste. Hoje o balcão nessas regiões ele começa aqui em 120 e vai até 129, 130 no balcão aqui perto da região de Ponta Grossa, do Paraná, que ela fica perto do porto e dentro perto das indústrias. Então, o balcão em si, na média, ele está um pouquinho melhor que a semana passada. Mas não houve aquela corrida, porque se a gente pegar o porto melhorou bastante, né? O porto, a semana passada, pagava no julho 144 e hoje ele pagou 148, 149. Então, está dando 4, R$ 5 a mais. Uma fatia desse aí é o frete, que já está começando a comer uma parte desse bolo aí, né?
Bom, então mesmo com uma queda dos prêmios, a gente está falando de preços mais altos nos portos por conta dessas altas em Chicago, Flamengo.
Sim, os prêmios caíram, mas não caíram no ritmo que subiu Chicago, né? Chicago subiu bem mais, né?
Como o senhor
Chicago.
falou, comeu mais ou menos metade do que subiu o Chicago, né, Vlamir?
É, o prêmio comeu quase metade do bolo, vamos dizer assim, mas ainda sobrou um pedaço do bolo aí para distribuir para o
Ainda dá
produtor.
para dividir um pedacinho para cada um. Vlamir,
É.
como é que a gente orienta o produtor para essa semana? Me parece ser uma semana de bastante volatilidade, a julgar pelo primeiro pregão aqui dessa semana em Chicago. O dólar, como o senhor falou, um pouco mais tranquilão, mas ainda na casa dos 6 e 10 e esses prêmios bastante pressionados. Fora essa colheita que está começando e aí vai chegando soja no nosso mercado. Como é que a gente orienta o produtor que está nos ouvindo agora, Vlamir?
Olha, o produtor que faz operação, que faz separado as posições dólar, Chicago e prêmio, ele tem que começar a olhar que o prêmio ainda vai pressionar mais para baixo, né? Se ele puder segurar um prêmio aí na posição lá do maio, na faixa de 10, 15 negativo, ainda tá bom, porque é possível que caia mais. O prêmio do abril aí tem grande chance de a gente ver aí, quando chegar lá em março, o prêmio de abril tá 70, 80 negativo, até mais, né? Vai depender de qual é a pressão que isso vai também ajudar a subir Chicago, porque com o avanço do prêmio na linha negativa aqui, e se tiver avanço das perdas da safra aqui da América do Sul, nós poderemos sair desse patamar de 10 a 11 e sair e para começar a navegar entre 11 e 12. Mas isso vai depender de menor oferta, né? Que daí é mais perda no Brasil, Argentina comprometida em parte, o Paraguai também está sofrendo. Mas no momento é muito boato e pouco fato, né? Porque tem notícias do Paraguai que a safra já não chega a 7 milhões de toneladas. O ano passado eles colheram 6 e foi a pior safra da história, né? E esse ano plantaram mais. E a safra vinha bem. Tem regiões que estão com problemas, mas é muito difícil do mercado acreditar que vai quebrar mais do que o ano passado, porque a safra já vinha muito bem até perto do Natal, depois que ela se deteriorou, né? E tem muita
Sim.
lavoura já em colheita. É a mesma coisa que está acontecendo no Brasil, né? Muita lavoura do oeste do Paraná está em colheita. Foi aquela lavoura do cedo, que eles dizem. A lavoura da média e tardia, sim, está mais prejudicada. Nós não estamos com a perda que teve o ano passado. O ano passado, o clima foi muito irregular e não choveu nada em dezembro, não choveu em janeiro nessas regiões, e aí as perdas foram muito grandes. Agora não, nós tivemos chuvas até ali perto do Natal, depois que deu uma gelada nas chuvas, ou seja, não vieram mais, e o calor veio, e aí o produtor estava otimista para uma safra cheia, e desde o sul do Mato Grosso do Sul e até o Rio Grande do Sul, o clima realmente está fazendo estragos e cortando algumas milhares ou milhões de sacas do potencial que tinha nessa região de colheita, né?
Vlamir, o senhor já reajustou o seu número de estimativa de safra?
Olha, hoje pela manhã a gente estava conversando aqui com a nossa equipe, com o pessoal nosso do interior. Antes nós trabalhávamos aí até a virada do ano com a safra acima de 170, entre 170 e 175 milhões de toneladas. Hoje nós ajustamos para um número entre 165 e 170. Ou
Tá.
seja, se tiver chuvas nos próximos 7 a 10 dias, ainda dá para compensar parte das perdas ou segurar o avanço das perdas. Então, no mínimo, a gente acredita que a safra vai ser 165 milhões e, nesse momento, o máximo que a gente espera é 170. Ou seja, ainda assim, de qualquer maneira, é uma grande safra, é a maior safra da história, né? Então, a safra grande está vindo e já tem regiões do Brasil, se pegar do meio do Mato Grosso do Sul e pegando parte do São Paulo, Minas Gerais, Goiás para cima, essas regiões a safra está muito irregular. Aí vem uma safra cheia e a maioria dos estados vai ter safra recorde, né? Então isso compensa uma parte dos prejuízos da parte de baixo do Brasil, né?
E hoje um consultor climático que deu entrevista ao Notícias Agrícolas, Lomir, falava justamente sobre como começou a ser registrada uma mudança no padrão de chuvas, né? No padrão de umidade. Então a gente já vê os mapas mostrando algumas chuvas podendo chegar ao sul do Brasil aí nos próximos dias. Isso poderia então trazer, como o senhor acabou de detalhar para nós, uma mudança de cenário. Não vamos recuperar tudo, que já estamos avançados no desenvolvimento, mas dá para recuperar ainda uma partezinha, né, Vlamir?
É, na realidade não recupera, ele deixa de aumentar as perdas, né? Então,
Sim.
a lavoura que está nova, que tem potencial, ele corta o que já perdeu e continua com o potencial. Se tinha um potencial de 80 sacos por hectare e sofreu e perdeu 20, pelo menos, ainda mantém condição de 60. Aquele que tinha potencial de 70 e tinha perdido já 30, ainda consegue chegar perto de 40 ou 35. Então há ainda essa condição da chegada das chuvas e minimizar, né? O ano passado, se a gente pegar e fazer um comparativo com esse ano, o ano passado, primeiros 10, 15% das lavouras do Mato Grosso não colhia mais que 15 sacos por hectare. E a gente está falando do estado maior produtor do Brasil, né? E aí sim, confirmou perdas de 12 milhões de toneladas do potencial do Mato Grosso. Esse ano a safra é cheia, lá vai ser recorde histórico, provavelmente acima de 52, 53 milhões de toneladas. E aí acaba compensando um pouco, né? O Paraná também, o ano passado sofreu muito, perdeu mais de 5, 6 milhões de toneladas. Nesse momento, dá para apontar que o Paraná perdeu uns 2 milhões de toneladas do potencial. Pode perder mais se o clima continuar com essa falta de chuvas? Pode, avança as perdas. Mas se normalizar o clima, perdeu 2, 3 milhões de toneladas. Era para colher 22, vai colher 18, 19, mas vai colher muito mais que o ano passado. Rio Grande do Sul, esperava colher mais de 22 milhões de toneladas, agora fala em 20. Se vierem as chuvas, vai manter perto de 20, mas não vai colher 10, 12, que nem colheu no ano passado, né? Então, a safra certamente vai ser bem maior, né?
Vlamir, quanto a gente já comercializou dessa safra? 24, 25?
Olha, a comercialização está adiantada, né? Se a gente olhar comparado com os últimos anos. Em anos bons de comercialização, normalmente estaríamos nesse mês de janeiro entre 33%, 30% a 33% da safra negociada, ou seja, um terço. E nesse momento nós já estamos acima de 36% negociados. Temos mais de 60 milhões de toneladas de soja negociada. Historicamente, é o maior volume da história de negócios em soja antecipada na boca da colheita. É por isso que muitos produtores venderam antecipado para fugir do risco aí do março e abril, fizeram certo, pegaram cotações boas. E agora, aqueles que vão precisar vender, vai depender de que Chicago continue crescendo, de que o dólar se mantenha forte, porque fator frete e prêmios vão continuar sendo pressionados. E você vai tirando um pouco do potencial de valor aí pro produtor, mas a comercialização está bem adiantada nesse ano.
Vamos acompanhar. Vlamir Brandalize, muito obrigada pelas informações, pela atualização do mercado para a gente começar bem a semana aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada mais uma vez por o senhor dividir conosco, com a nossa audiência, essas informações. A gente está sempre aqui para lhe ouvir, para ouvir as suas experiências, análises. Volte sempre e uma ótima semana para o senhor. Muito obrigada.
Boa semana a todos. Vou deixar só um convite, o
À
pessoal de
vontade.
Taquarivaí. A região aqui do sudoeste paulista, né, tem na quarta-feira, agora dia 15, né,
15.
tem a Expo Soja em Taquarivaí, e nós vamos estar lá fazendo uma palestra, batendo papo com o produtor. Apareça lá na quinta-feira, aliás, na quarta-feira, dia 15, Taquarivaí, na Expo Soja em São Paulo.
Que hora, Vlamir?
A nossa participação é depois do meio-dia, mas a Expo Soja, ela começa de manhã, tem dia de campo, tem muita coisa boa para ver ali de tecnologia para o produtor aprender.
Dá para
É,
chegar
começa.
cedinho, aproveitar, visitar e se programar para assistir a sua palestra depois do almoço.
Exatamente. Tem o café da manhã lá para o pessoal já, e daí passa pela manhã vendo o dia de campo, e depois do almoço, tem um almoço que vai ser servido, nós estaremos lá batendo aquele papo com o produtor e mostrando as tendências, hoje muito mais animadas do que estavam aí até uma semana atrás.
Verdade. Eu vou apresentar o Bom Dia Agronegócio e vou para Taquarivaí almoçar com o senhor, Vlamir.
Então vamos lá, quarta-feira.
É isso. Fechado. Vlamir, muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite aqui para nossa audiência. Se estiver lá pertinho, vai ver o Vlamir, que ele tem coisa boa para contar. Vlamir, obrigada. Ótima semana para o senhor. Um abraço e até a próxima.
Abraço, até mais, tudo
Até
bom a
mais.
todos.
Obrigada, Vlamir. Bom, senhoras e senhores, boas notícias chegando, portanto, nessa segunda-feira, apesar da gente ter aquela pressão lá sobre os prêmios. Como o Vlamir falou, os prêmios hoje cortaram cerca de 0,5%, ou neutralizaram 0,5% do que subiu o Chicago. Mas a gente está falando de portos, senhoras e senhores, começando a semana com algo entre 148 e R$ 149 por saca. Talvez os melhores preços aí da temporada até este momento, com este combustível vindo das altas em Chicago. atenção aos prêmios e aos fretes que podem pesar um pouco mais. Hoje, os preços no balcão, né, os mercados de balcão pelo interior do Brasil já sentiram um pouquinho dessa pressão. O Vlamir acredita que amanhã já pode pagar R$ 1 a mais, pode ter uma certa recuperação, mais negócios fluindo nos portos, menos negócios, ou melhor, mais limitados no interior do país, porque estão olhando mais ali para barter, para relações de troca, do que efetivamente negócios com soja. Troca para safrinha de insumos, para safrinha de milho. Então, atenção a essa movimentação. Hoje, o que movimentou esse avanço em Chicago, um novo dia de estouro para os preços, foi essa combinação de fatores. Então, clima na América do Sul chamando atenção, principalmente a falta de chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A gente está falando de uma área de 15 milhões de hectares e 20% dessa área sob condições mais frágeis ali de clima, atenção total. Temos também a puxada do farelo que puxou, ou do trigo que puxou o farelo, deu espaço. A demanda pela soja americana, perdão, também contribuindo para isso tudo. Então, hoje foi um dia de combinação, e ainda os números do USDA repercutindo, óbvio. Então, tivemos aí essa combinação de fatores ajudando a formar preços melhores em Chicago e se refletir em preços melhores aqui para o Brasil também, apesar dos negócios acontecerem de forma pontual aqui no nosso mercado. Vamos checar as cotações, como ficaram no fechamento dessa segunda-feira na Bolsa de Chicago. Janeiro, 10 dólares e 43 centes por bushel, 30 pontos de alta. O março, 10 dólares e 52, 26 pontos mais 75. Maio, que é referência importante para a nossa safra, 10 dólares e 65, 27 pontos mais 25 de ganho. O julho, 10 dólares e 76, 26 pontos mais 75 de avanço. Lembrando que o janeiro sai da tela nos próximos dias e que, segundo a análise do Vlamir, nós temos os 11 dólares como a nova resistência do mercado, que pode ser rompida nos próximos dias, e o suporte para os preços chegando já aos 10,50. Vamos ver também os preços do milho agora. Preços do milho também fecham em campo positivo. O março, 4 dólares e 75, 5 pontos mais 25 de alta. O maio, 4,85, subindo 6 pontos mais 25. Julho e setembro, ambos com alta de 7 pontos mais 25, 4 dólares e 89 no julho. Setembro, 4 dólares e 56 centes por bushel. Concluindo com os números do trigo. Vejam as boas altas, portanto. Março, 5 dólares e 45, 14 pontos e meio de alta. Maio, 5 dólares e 57, 13 pontos e meio de ganho. Julho, 5 dólares e 67, 13 pontos mais 25. Setembro, 5 dólares e 81 centes por bushel, 13 pontos mais 25 de alta também nessa segunda-feira, 13 de janeiro, na Bolsa de Chicago. Negócios já concluídos na sessão de hoje por lá. A gente fica por aqui com este boletim, mas na sequência, Alexander Horta traz todas as informações dos principais mercados checados nesta segunda-feira, semana começando intensa para as commodities. E já já o Alex te traz todos esses detalhes no fechamento de mercado. Continue acompanhando para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil aqui no Notícias Agrícolas. Informação agrorelevante conectada.